Boa tarde, programa Pré-Saúde ao vivo está de volta. Hoje é dia 29 de setembro de 2021 e esse é o primeiro episódio da série Hospitais de Excelência. A entrevista de hoje é para falar sobre os 50 anos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse programa tem oferecimento do SIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Eu sou Ana Paula Jung, jornalista, e a minha convidada de hoje é a professora e médica cardiologista, doutora Nadine Clausel. Ela é diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela está nesse cargo desde 2016. Ela é professora titular do Departamento de Medicina Interna da UFRGS e atua no Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Desde 2004, participa da diretoria do hospital, assumiu a coordenação do grupo de pesquisa e pós-graduação, permanecendo até 2012. Doutora Nadine, bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que é super concorrida. Inclusive, a gente vai ter que fazer o programa de meia hora, que é o espaço que a senhora conseguiu abrir, né? Bem-vinda.
Capaz, muito obrigada pelo convite, Ana. É sempre bom a gente poder conversar, trocar ideias, né? E responder dúvidas. Enfim, a gente está aí nessa área da saúde, tão importante para todo mundo, né? Então, também estar tá aqui na frente do hospital, também nos expõe bastante no sentido de, bom, esse é um hospital que dá conta de tantas situações e as pessoas podem ter curiosidades de. Né, como é que as coisas funcionam, o que que a gente está fazendo aqui. Estou super disponível e é importante aproximar o hospital da sociedade. Eu acho que esses encontros, eles diminuem as barreiras, né? Afinal, a gente está aqui para servir a nossa comunidade, para que as pessoas se sintam seguras do ponto de vista da sua saúde.
Não, e o hospital tem uma importância incrível, além de toda a assistência, de ser um hospital escola, de formar milhares de profissionais lá dentro, de empregar várias pessoas. O hospital também está fazendo 50 anos e tem toda aquela nova estrutura, né? Então, dando um spoiler assim da nossa conversa, a gente vai falar sobre a assistência, sobre os novos médicos, sobre a parte de ensino e a parte de pesquisa também. Então,
Perfeito.
para começar, eu acho que a gente podia falar sobre a parte nova, né? Como é que tá? Foi inaugurado recentemente, uns 2 meses atrás, né?
Então, a gente tem essa obra que vinha sendo né, trabalhada nela nos últimos 4, 5 anos. Quem passou aqui na esquina da Ramiro com a Protásio acompanhou o crescimento dos dois prédios, com uma verba do Ministério da Educação. E ele efetivamente a obra ficou pronta em outubro, final de outubro de 2019, está fazendo agora quase 2 anos. E bom, e tinha toda aquela questão né, equipar os prédios, né? Foram desenhados para dar vazão a um crescimento que o Clínicas vinha precisando mesmo na área de alta complexidade, grandes cirurgias, terapia intensiva, que é uma vocação importante do hospital. E aí veio a pandemia no início de 2020, e por conta disso, através de uma iniciativa que nós fomos buscar apoio do Ministério da Educação e da Saúde, nós acabamos então recebendo recursos rapidamente, né, para montar as áreas de terapia intensiva que se tornaram então elementos-chave aí no combate, né, do Covid-19 aqui no Sul, que foram os 105 leitos novos de terapia intensiva. Então, a inauguração do prédio formalmente ela nem existiu, a gente começou a funcionar na medida que a gente montou as coisas ali por abril, maio de 2020. Foram as áreas que foram ocupadas e a parte de terra que foi da emergência. Agora, se aproximando o final do Covid, a gente espera, a gente vai seguir então na estruturação e montagem das outras áreas, né? Que a gente fez aquilo de uma forma emergencial, absolutamente necessária, né? Para dar conta do que acabou acontecendo com a pandemia, que a gente nem tinha ideia da dimensão, mas felizmente que a gente pôde colocar aquilo em funcionamento. Então, ainda tem muita coisa pela frente para montar e botar para funcionar os dois prédios integralmente, né? Ali vai ter uma nova hemodiálise, uma nova área de laboratório de cardiologia intervencionista, neurointervenção, enfim, muitas coisas de alta complexidade, mas isso vai um tempo ainda.
Uhum. Já enviaram umas perguntas aqui já antes mesmo de começar o programa. Uhum. Tem a ver com isso. Como será a ocupação dos novos prédios e o que falta para a abertura?
Pois então, ótima pergunta. É, bem, a gente tem um grupo que vem trabalhando na reestruturação do hospital, na verdade é uma reengenharia, né? Aqueles dois prédios, eles configuram 70% de aumento de área física do hospital, mais ou menos, né? O prédio mãe aqui, né, ele tem 50 anos, né? Esse ano a gente completou 50 anos de criação e de início de funcionamento do hospital, e falta bastante coisa. Né, a gente vai botar para funcionar o bloco cirúrgico, que vai ocupar, na prática, 3 andares, junto com a área de recuperação, e centro de esterilização de materiais, este também já está funcionando, né, mas o bloco cirúrgico, ele vai para 40 salas cirúrgicas, é um negócio gigantesco, assim, que deve, se tudo funcionar bem, mas para o final do ano que vem funciona o bloco cirúrgico, né. Nós temos, então, como eu falei antes, a parte de hemodiálise, que vai para um pouco mais para frente, nós vamos duplicar a área de endoscopia. Então, o que falta, para responder a pessoa que perguntou, é exatamente a gente adquirir os equipamentos, né, e fazer os ajustes de fluxos e de processos para começar a fazer esse funcionamento e transferir essas áreas para lá. Né? Isso vai levar um tempo, nós temos todo um planejamento de o que vai para lá e o que fica no prédio matriz, como a gente chama, e uma reorganização interna. Então, é uma constante reengenharia aqui dentro, né, para otimizar processos, né, assistenciais, de ensino, né, para que tudo funcione de uma maneira fluida, e ao mesmo tempo utilizar da melhor maneira possível a parte de recursos humanos e de equipamentos, né.
Uhum. Isso também representa a contratação de mais profissionais?
Não, sem dúvida. A gente, agora para a Covid, a gente recebeu um tanto de vagas, que a gente chama vagas temporárias, né, que devem vencer agora essas vagas agora no início de 2022, mas nós já entramos com o pedido de aumento de quadro, porque sem pessoal, né, não tem como, mesmo que a gente tenha os equipamentos, né. Isso está muito claro para o Ministério da Educação, né, o Clínicas, ele é ligado diretamente ao MEC, né, e o MEC tem sido um parceiro incansável, assim, de colocar as coisas de maneira o mais rápido possível para que a gente possa seguir entregando o que é a nossa missão, né.
Uhum. E hoje tem o quê? Uns quase 7 mil funcionários, né?
Está chegando perto de 7 mil funcionários e a gente está pedindo mais aí em torno de 2 mil vagas. É bastante gente, mais os alunos, mais os residentes, mais os professores, mais os estagiários. Hoje em dia a nossa comunidade aqui gira em torno de 10 mil pessoas, né?
É um monte,
e
né?
Tem mais ou menos um terço ainda dessas pessoas em remoto.
Ainda tem bastante gente trabalhando em...
Tem, a gente é extremamente cuidadoso aqui no hospital, e então tem muitas áreas administrativas que não têm interface assistencial, né, por exemplo, jurídico, área do financeiro, enfim, algumas então fazendo rodízio de remoto, né, o que facilita bastante no sentido de diminuir a densidade de pessoas, e nós adotamos praticamente todas as reuniões, elas são virtuais, né, mesmo daqui dentro, né, então isso também diminuiu bastante, afastou as pessoas por um lado, mas é proteção, né.
E as teleconsultas também?
Teleconsultas, isso foi uma coisa, assim, impressionante o tamanho que isso tomou aqui no hospital. Nós já tínhamos um certo aprendizado com telesaúde, ele foi criado, na realidade, por um grupo de professores aqui da Medicina Social, que já trabalha há bastante tempo com essa ferramenta, no Estado e no Brasil, inclusive, é um projeto bem amplo, chamado Telesaúde, né. Então, a gente aproveitou a expertise dessa turma e montamos aqui rapidamente a nossa capacidade também de atender remoto nos pacientes, e isso cresceu muito, e eu também acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Acho que o percentual de consultas vai continuar remoto, pacientes mais idosos, pacientes de longe, que tem que checar um exame, né, não precisa vir todo mundo o tempo inteiro para Porto Alegre, pegar uma van às 3 da manhã, vir para cá. Então, acho que isso também são coisas que a gente aprendeu e vai fazer melhor.
Uhum. Tem outra pergunta: como a direção consegue manter as equipes engajadas e mantendo os mesmos cuidados frente à pandemia e enfrentando os picos da pandemia?
Então, eu acho que aí tem uma questão de, vamos dizer assim, eu diria que o exemplo vem de muitas lideranças aqui no hospital, né, que continuam mantendo o mesmo pique, né, e então eu sempre enxerguei assim, né, tendo uma liderança que te aponta ao norte, né, mesmo no mar mais revolto, né, a gente vai. E eu acho que aqui no Clínicas foi muito isso, né, a gente abraçou muito, abraçou junto, né, sem dia ruim, né, sabendo que as pessoas foram se cansando e tudo mais, e ao mesmo tempo entendendo que era preciso ter reorganização interna, né, conversando muito com as pessoas, mas baixou aquele espírito, assim, de que era uma missão que tinha que ser feita, e as pessoas não se furtaram de assumir seus compromissos, né, e aí a gente enxerga o lado, vê o exemplo e vai fazendo, claro, muita gente cansada, né, muita gente em burnout, que a gente, né, botou uma estrutura para tentar cuidar das pessoas de uma maneira um pouco mais próxima do ponto de vista psicológico, assim, então o nosso grupo da psicologia trabalhou muito com os grupos, né, para mediação e para suporte, foi fundamental isso, para manter as pessoas engajadas, manter as pessoas, né, com coragem, né, é uma experiência única, né, mas trouxe lições lindas, né, mas também trouxe perdas, perdemos colegas, enfim, mas eu acho que como instituição, assim, no fundo, acho que vai ficar um orgulho muito grande do que aconteceu aqui.
Ah, com certeza. E essa situação do burnout, do esgotamento, já tá, dá para dizer que está um pouco melhor, assim?
Eu acho que sim, mas existe ainda uma incerteza, né? E a gente está sempre com o pé atrás, assim, do que pode vir ali na frente, mas ao mesmo tempo a gente tem que retomar o hospital, né, retomar no sentido de dar conta de tudo aquilo que ficou para trás, né, então se a gente fica muito paralisado, a gente está tendo que tomar algumas decisões estratégicas para reativar cada vez mais o bloco cirúrgico, para tentar dar conta das cirurgias atrasadas, né, bom, mas e se vier uma outra onda COVID, né, bom, a gente já aprendeu muito como mexer com as peças aqui dentro, né, espero que não seja necessário que se precise mexer da maneira com que a gente mexeu, porque a gente tem que olhar para frente, tem que avançar, tem que acreditar na vacinação, né, Porto Alegre está indo muito bem na vacinação, né, acho que a gente tem que continuar incentivando o uso de máscaras, isso é fundamental, né, em qualquer circunstância, né, e continuar falando sobre a importância do distanciamento, porque isso é o que precisa, né, ficar em ambiente aberto, né, enfim, avançar nesse caminho, enquanto isso o tempo vai passando, né, a vacinação vai fazer o seu papel, que é o grande diferencial, e a gente como hospital vai ter que avançar, né.
Sim, vários idosos já recebendo a terceira dose de
reforço. Ah, isso é muito bacana, muito bacana. Muito bacana de ver. Agora começa a terceira dose para profissionais da saúde, né? Que, né, já se passaram mais de 6 meses aí da segunda dose, então já começa também, né? Porque a gente vai precisar, e a gente acredita que vai ter que ter vacinação anual, né?
Tem mais uma pergunta que também tem a ver com essa temática dos aprendizados. Nos 50 anos do hospital, duas epidemias marcaram na sociedade a atuação do Clínicas, o enfrentamento da H1N1 e a Covid-19. Quais são os aprendizados que permanecem com essas experiências?
Eu acho que o aprendizado é de que as pessoas têm uma capacidade interna de resistir, de resiliência e de sentido do dever que a gente, à primeira vista, não enxerga, sabe? E nas duas ocasiões, e com intensidades bem importantes, isso ficou muito nítido, assim. As pessoas venceram o medo, né? E conseguiram se engajar num propósito comum, né? E eu enxerguei isso aqui no hospital, em tantas áreas, em tantos grupos, né? E vi isso crescer, isso estabelecer elos entre as pessoas, né? Então fica uma lição muito bacana, eu acho, de solidariedade, né? De fazer pelo outro, né? De fazer pelo outro, de ter cuidado, né? Eu acho que o Clínicas foi extremamente cuidadoso no sentido de passar as mensagens que era importante passar para a sociedade, para a comunidade. E que o hospital consegue, acho que mais até dessa vez, até por conta da mídia, da maneira com que as mídias sociais já funcionam, a gente conseguiu interagir muito mais com a sociedade, me parece isso, e criar uma confiança grande com a comunidade, né? Então, acho que isso, para nós aqui dentro, gerou uma sensação de pertencimento, assim, na comunidade, muito grande, de ser reconhecido pela comunidade, e ser um lugar seguro, um lugar confiável, sabe? Ser um lugar confiável, acho que, e as pessoas fazem parte, a confiança é construída, né, através de como que a comunidade do HCPA se comporta, né, e eu acho que construiu, solidificou uma confiança. E também que vem para cá, resolve, vem para cá, dá para resolver, tem.
Também reforça a vocação dos profissionais da saúde, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, que é justamente pensar no outro, né?
Isso ficou patente. Às vezes, né, às vezes a gente está numa vida tão corrida e tão eventualmente egoísta, assim, que nem se percebe mais esses valores, né? E eu acho que essa pandemia, como um todo, ela nos colocou de joelhos, assim, sabe, como seres humanos, eu acho. Sabe, uma lição de humildade, assim, para todos, né, e não só profissionais de saúde, para todo mundo, eu acho. Quem não enxerga assim, enfim, talvez tenha que revisar alguns conceitos. E eu acho que até dentro da área dos profissionais de saúde, a gente se sentir também próximo de todos, né, e com humildade entender que nessa hora o barco é para todos, né. Então, eu acho que foi bacana, assim, teve um lado da gente se despir um pouco de algumas coisas, de, sei lá, se achar super-herói. A gente é tão frágil, mas a gente perdeu colegas, a gente viu como é que as coisas são, ninguém está imune, né? E ao mesmo tempo ter que trabalhar e tocar para frente e ajudar as pessoas. Foi um movimento, eu entendi como um movimento muito bacana, assim, sabe? De crescimento, eu diria.
E imagino que para os profissionais que estão se formando, fazendo residências, que começam a profissão já no meio de uma pandemia, deve ser uma experiência bem...
Ah, e o pessoal e a meninada, a gurizada, queria, né? Queria botar a mão na massa e não estavam ainda vacinados, e os doutorandos, né? Doutorando é aquele que vai se formar, né? Querendo participar, não querendo ficar no remoto, querendo vir para dentro do hospital, e a gente tinha que cuidar, porque não podia ter muita gente no hospital. E, então, a gente via, assim, o pessoal querendo entrar em campo, né? Então... Enfim, são coisas boas que vão ficar de tudo isso.
Lembrando que esse programa tem oferecimento do Simers. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato destes profissionais. É responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Doutora Nadine, voltando ao tópico de hospital-escola, tem uma pergunta aqui. O hospital-escola, que tem formado inúmeros profissionais e pesquisadores neste meio século, como se prepara para os novos desafios, tecnologias e inovações?
Pois então. Olha... Eu considero que isso é meio que uma obrigação, né? A gente está no meio acadêmico, né? Ligado a uma universidade forte, uma universidade pública de excelência, né? Então, está dentro do DNA dessa estrutura hospitalar ligada à universidade que seja focada em preparar para o melhor, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento humano, né, nas melhor da sua capacidade, buscando inovar processos e ensino, inclusive, né, a própria pandemia ensinou muito, trouxe e reforçou a importância de modalidades de ensino, de simulação realística, virtual. Então, foi um crescimento também para os professores, né, e para os alunos aprender uma nova maneira de aprender, né, acabou a sala de aula, né, acabou aquela coisa lá de ficar todo mundo junto, conversando, isso aí mudou muito isso, e não sei exatamente, ainda é cedo para medir a qualidade desse ensino, né, porque foi uma coisa meio, né, todo mundo aprendendo junto, né, professor e aluno. Mas, de novo, acho que foi provocativo, né, e nós temos que continuar fazendo isso, né, buscando novas maneiras de ensinar, com segurança, né, na área da saúde, tem que cuidar muito o quanto que o paciente, dentro de um cenário de ensino, ele é exposto, eventualmente, desnecessariamente, a gente tem que cuidar isso. Então, assim, cenários de simulação, eles são no sentido muito de proteger, né, e dar segurança para os professores e para os alunos, né, de que não há nenhum risco ao paciente. Então, isso é uma volta que teve que ser dada no ensino, que a gente já vinha estudando sobre como fazer, mas a pandemia obrigou, né. Então, acho que evoluiu-se muito na qualidade e nas ferramentas de ensino modernos, mais contemporâneos, né, mais dinâmicos, menos magistrais, né, uhum. E acho que isso vai ser para o bem, mas, de novo, acho que é cedo para medir exatamente como é que foi, sabe, tem que ver como é que vai ser isso.
Sim, a senhora sendo professora, isso vale também para a educação em geral, né, toda a educação dando, sendo menos passiva e mais interativa, né.
Muito interativa, entendendo que não pode ser mais aquela coisa de fazer aquela aula teórica e entender que aquilo está pronto, o meu trabalho como professor, né? Aquilo, teoricamente, é uma coisa muito mais fácil, né, para o professor, vamos dizer assim, né? E o que a gente desenvolveu aqui são outras habilidades, né? De estar dialogando mais, fazendo uma troca muito mais próxima e muito mais focada em problemas dos pacientes, é diferente de quando eu fiz faculdade, vamos dizer assim, né, e acho que isso também tem que progredir, e o Clínicas e a Faculdade de Medicina da UFRGS, né, pela medicina, né, na área da enfermagem também houve progressos nessa linha, e isso veio para ficar.
E além do conhecimento técnico, como é que é trabalhada a formação humana do profissional da saúde?
Eu acho que a gente tem várias dimensões dentro do curso que dão essa possibilidade, sabe, de desenvolver isso. Infelizmente, aí eu acho que durante a pandemia, pelo menos nos primeiros semestres das faculdades, houve um distanciamento, né, durante um bom tempo não teve aluno circulando aqui dentro, né. Então, isso distancia até para a gente poder desenvolver algumas habilidades de desenvolvimento humano, no sentido humanístico, né, das coisas. Acho que isso ficou prejudicado e a gente vai ter que fazer um resgate a partir de agora, né. Mas tem muitas disciplinas integradoras, tem muitas disciplinas na área de psiquiatria, né, que abordam uma série desses temas e que acho que tem campos interessantes, até de pesquisa, né, que podem abordar isso com bastante propriedade e muito pertinentes, eu acredito, né. Eu acho que dentro da formação da área médica, especificamente, acho que ter esse desenvolvimento humano mais robusto, ele é essencial para a condição de médico, né, e talvez um pouco na pandemia tenha ficado um pouco perdido isso pelo distanciamento, aí eu acho que tem um prejuízo, isso tem que ser resgatado, né.
E uma curiosidade, quantos médicos o Hospital de Clínicas já formou nesses 50 anos?
Olha, se a gente for fazer uma conta, né, a gente forma aí 140 médicos por ano, né? Teve épocas que a Faculdade de Medicina, um ou dois anos, teve 180 médicos, né? Milhares. Milhares e residentes, né? O programa de residência médica, ele é praticamente uma condição obrigatória, sine qua non, né, para o exercício da medicina com qualidade. Então, aqui a gente tem quase 50 programas de residência médica com mais ou menos 500 residentes por ano, formando mais ou menos 200 residentes por ano. Né? E aí não só os residentes que vêm da Universidade Federal, mas vêm de todo o Brasil fazer residência aqui. Então, se a gente, além do número, né, acho importante a gente falar da capilaridade, né, dessas pessoas que se formam aqui e que se espalham, né, pelo Brasil afora.
Amara Jardim, Hospital de Clínicas, Orgulho de Porto Alegre. Parabéns, doutora Nadine. Anair Paim, boa tarde. Simone Camargo, parabéns, Ana Paula, pela escolha da entrevista, pois o Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem uma grande história na defesa da saúde. Ela manda uma pergunta. Quantos
Obrigada.
O Hospital de Clínicas atende o SUS no total de seus atendimentos?
Bom, no ambulatório é 100%, né? O Clínicas, ele é, do ponto de vista de consultas ambulatoriais, que são 2.500 consultas por dia, né? O Clínicas é totalmente regulado, né, por um contrato com o gestor, né? Então é SUS. Nas internações, nós temos aproximadamente 10% de leitos que são de convênios e privados, né? Dos mais de 700 leitos do hospital. Isso diminuiu muito durante a pandemia, porque nós tivemos que desativar muitos leitos para poder reorganizar todo o Covid, mas é isso, mais ou menos 10% da nossa internação, ela é dedicada a pacientes de convênios e privados. Basicamente, convênios públicos, né, o nosso maior cliente aqui é o IP, né, então isso é para o hospital, é importante, é uma fonte de receita que reverte para aplicar em medicamentos e órteses e próteses que o SUS não abarca na sua tabela. Então, é uma maneira da gente ter alguma forma de recurso para poder melhorar o atendimento ao SUS.
Bom, já encaminhando para o final do programa, a gente faltou ainda falar sobre a parte de pesquisa. Clínicas têm reconhecimento internacional nessa área, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, se tem algumas mais recentes que dê para destacar.
Olha, eu acho que o Clínicas tem uma trajetória forte em pesquisa por conta do seu corpo de pesquisadores que atuam aqui dentro, né? São quase 80 pesquisadores de produtividade do CNPq, vários professores, pesquisadores com vínculos internacionais, com seus grupos atuando aqui dentro. São mais de 700 projetos sendo aprovados no nosso Comitê de Ética em Pesquisa por ano. Agora, no Covid, isso deu um aumento, né? O Clínicas foi muito ativo na pesquisa dentro da área Covid, inclusive conduzindo grandes ensaios clínicos de vacinas. Então, seria injusto da minha parte citar uma ou outra publicação. A gente mede, inclusive, a qualidade das publicações através das citações, métricas de citações bibliográficas das publicações. Isso, inclusive, é um dos indicadores nossos de qualidade em pesquisa, é número de publicações e o quanto que essas publicações são citadas. Então, tem um ranking alto. Eu posso dizer que muitas publicações têm um ranking muito alto de espectro internacional. Mas tem alguns grupos que se sobressaem, né? Eu posso agora até usar um exemplo dentro da psiquiatria, que é um grupo fortíssimo, PPG nota 7 da CAPES, com vários pesquisadores top, e agora o professor Luiz Augusto Rode foi o pesquisador gaúcho, né, escolhido. Semana passada, isso. Então, isso só por... Não sou eu nem estou dizendo, isso já, né, já entrou dentro de um ranking de escolha dentro do Estado, né, uma relevância dessa natureza para um grupo que o Rode, na área da psiquiatria da infância e adolescência, muito bem representa, né. Assim como o Rode, temos outras áreas muito importantes de produção científica no Clínicas, genética, doença cardiovascular, a neurologia é um expoente na área de AVC, não só com assistência, mas com pesquisa, publicando em revistas top. Então, aqui, o que não falta é diversão na área da pesquisa, das pessoas produzindo, e a gente procura, né, dar as condições para todo mundo se sentir bem aqui dentro, produzir, ser feliz, formar alunos, iniciação científica, mestrado, doutorado, é uma bola que gira para todo mundo crescer e fazer desse aqui um lugar bacana, das pessoas se sentirem produtivas, valorizadas, e puxar o barco para todo mundo para frente. É isso que a gente faz.
Que bom. Parabéns, doutora Nadine, muito obrigada. Para finalizar o programa, vou deixar um espaço para a senhora mandar um recado final. Esse programa ele tem o patrocínio do CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. E na próxima quarta-feira, no dia 6 de outubro, a gente vai estar de volta falando com o Hospital Moinhos de Vento, os novos projetos e também a nova emergência que foi recentemente inaugurada. O programa Pré-Saúde ele é transmitido ao vivo pelos nossos canais, no Facebook e no YouTube. É só buscar lá, Rádio Press, e seguir o canal. Doutora Nadine.
Bom, eu queria agradecer, Ana, a oportunidade de conversar um pouquinho contigo, né, com a tua audiência. Importante, né, falar sobre isso, falar sobre o hospital, né, entender que o hospital é parte dessa comunidade, né, que está sempre se reinventando, que tem ainda mais 50 e tantos anos pela frente, se Deus quiser, cada vez mais, e que nos próximos anos vai certamente se consolidar ainda mais com o funcionamento das novas áreas, né? Vão ter um centro integrado de oncologia enorme, uma área que precisa muito de cada vez mais, né? Que é a parte de neoplasia, de câncer. Então, toda uma reestruturação da área de pediatria, que a gente nem falou, e que é uma área muito importante, um dos poucos lugares que atende SUS, da neonatologia, pediatria, com excelente qualidade. Então, e são áreas que vão crescer e se reorganizar ainda mais aqui dentro. Então, acompanhem aí o futuro do Hospital de Clínicas. Acreditem que esse é um hospital que veio para atender a comunidade e fazer o melhor pelos gaúchos, e também tem vários outros estados que vêm aqui. Mas, fundamentalmente, é um orgulho poder estar conversando, estar na liderança do hospital, obviamente, para mim é um privilégio, e eu quero levar isso até o final com o melhor das minhas forças e com a equipe que trabalha comigo. Muito obrigada pela oportunidade.
Doutora Nadine, tem uma campanha de doação, né?
Sim. O Clínicas, enfim, a gente entendeu que as pessoas não sabiam que o Clínicas é um lugar que pode receber doações de várias naturezas. E nesse último ano a gente duplicou, a gente conseguiu conversar, dialogar com vários setores da sociedade gaúcha e tendo uma excelente receptividade, né? Em vários segmentos, na pesquisa, na assistência, na inovação, né? Novos produtos em tecnologia, vários parceiros descobrindo o hospital, vindo aqui conhecer. Não, mas eu não sabia que podia, mas como é que vocês não explicaram isso? E aí a gente, na verdade, se deu conta que a gente não comunica tão bem como deveria. E eu volto a dizer, eu acho que a pandemia permitiu uma comunicação muito mais eficiente, muito mais transparente, e por conta disso, então, é só entrar no site do hospital, tem lá a nossa área de doações, como é que funciona, que tipo de coisa, e dar o retorno, né, para as empresas e pessoas físicas que têm nos apoiado, também a classe política, a Câmara de Vereadores, deputados, senadores, começando a entender que o Clínicas é parte viva da nossa sociedade gaúcha, e como tal, por que não receber doações também? E as coisas estão indo. Muito satisfeito com isso também.
Muito obrigada.
Muito obrigada, eu. Tchau, tchau.